A palavra de Deus tem que ser entendida. Muitas pessoas não entendem a palavra de Deus porque eles mistificam a pessoa do Senhor Jesus. Não, mas não existe nenhum mistério na pessoa do Senhor Jesus. Ele é uma pessoa única. Ele é um homem sem igual. Ele é um homem inigualável. Não existe outro homem como Jesus. Aqui, nesse mundo, nós vamos achar muitas semelhanças, muitos homens parecidos, mas nada como Jesus, Jesus Cristo. Nada como Ele. Por isso nós temos os evangelhos, onde nós podemos ler a respeito do que o Senhor Jesus falou. E tudo o que Ele falou, Ele recebeu de Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele veio aqui a esse mundo para falar-nos a respeito do Pai. Tudo o que o Pai tinha, havia falado com ele, e ele veio aqui para falar exatamente o que o Pai lhe havia determinado. E Deus havia dado para ele a vida eterna. A todos quanto crescem nesse maravilhoso Salvador, nesse maravilhoso Senhor, para que eles tivessem acesso à vida eterna. Esse homem não estava interessado, como foi dito aqui, em política. Tanto que ele não veio mudar a política do mundo. Ele não veio mudar as condições do homem para melhor aqui nesse mundo. Ele veio tratar de uma coisa que é a mais importante desse mundo, que nos tirava da presença de Deus, que nos deixava longe da presença de Deus, que é o pecado. Que muitos querem anular, que não existe pecado. Se não existe pecado, então não haveria pecado e pecados, então não haveria necessidade de um Salvador ter vindo. E nós cantamos só por Jesus, e não existe outro meio de salvação, outro nome dado entre os homens, como fala em Atos, pelo qual importa que nós sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Não existe outro nome. O homem não vai achar uma outra maneira, um outro meio de salvação, porque Deus deu, através de Cristo, essa maravilhosa salvação. E nas Escrituras nós vemos o Senhor Jesus, assim como um homem sem igual, como eu já disse. E ele tem muitos superlativos, ele tem muitas coisas grandes. Muitas coisas grandes que ele fez. Mas uma coisa que nós vamos nos ater hoje aqui é sobre o que o Senhor Jesus falou. Sobre as palavras dele. Sobre as palavras dele. Nós vemos que muitos se espantavam na sua doutrina, muitos se espantavam como ele falava, muitos se espantavam de onde havia vindo tal sabedoria, como um homem poderia ordenar, né, a um manco, a um cego, que visse, ao manco, ao paralítico que andasse. Ninguém, era um mistério. Mas os homens viram isso com seus próprios olhos. Não só isso, mas as próprias palavras do Senhor Jesus. Como ele disse, quem crê em mim? Palavras de graça. Ele não veio falando aqui palavras de juízo, nós vamos ver depois. Ele veio falando palavras de graça. Ele veio para salvar o que se havia perdido. Quem crê em mim tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Quem tem sede, vem a mim e beba. Que rios de água viva correrão do seu ventre. São palavras que eu sou o caminho, a verdade e a vida. São palavras que não existem iguais aqui. e não podem ser pronunciadas por nenhum ser humano. Não cabe ao homem perdoar pecados, como o Senhor Jesus fez. Não cabe ao homem fazer um morto ressuscitar. O homem não vai conseguir nunca. Não cabe ao homem falar as palavras que o Senhor Jesus falou, porque tudo isso estava determinado por Deus. Deus se fez carne e habitou aqui entre nós. E nós vamos ver que ele é um homem inigualável. Por quê? Porque ele é diferente de todos e de tudo. Ele não se compara com nenhum. Ele é único, pessoa do Senhor Jesus. Nós podemos começar lendo João, capítulo 7. Versículo 37. João 7, Evangelho de João 7, 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente, este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galiléia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que o não trouxestes? Nós vemos que os servidores foram mandados ali para prender o Senhor Jesus, né? No versículo 32 nós não lemos, no finalzinho está escrito: e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Versículo 45. E os servidores foram ter com os principais, os sacerdotes e fariseus, e lhes perguntaram: por que o não trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhe, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas essa multidão que não sabe a lei é maldita. Os guardas, então, do templo foram enviados para Jesus com a finalidade de o prenderem. Os fariseus e os escribas mandaram aos guardas do templo para prender a Jesus. E chegando lá, eles se depararam com isso. A gente lê aqui um pouquinho antes, né? Eles chegaram lá, o Senhor Jesus estava discursando no templo. No último dia da festa, ele diz, ele ficou em evidência, né? No oitavo dia, como fala. Essa palavra fala de renovação, oitavo dia. E ele estava em evidência. E esses guardas foram lá e ouviram o discurso do Senhor Jesus. Claro que Deus estava com sua mão por detrás desses guardas, e eles ouviram esse discurso, e esses guardas ficaram maravilhados. E quando eles voltaram, sem o Senhor Jesus preso, os fariseus perguntaram para eles: por que o não trouxeste? Ou seja, por que desobedecestes a uma ordem que foi dada aqui e vocês não trouxeram esse homem? E olha que esses guardas, nós vemos que um guarda, você não tem muito poder de persuasão não deles. Não? Chega para um guarda e fala, ah, eu sou coitadinho. Filho. Não, o cara pega você. Né? O guarda, os guardas não querem, esses guardas são pessoas rígidas mesmo, não querem ver história não, historinha não. E eles chegaram lá e se depararam com o Senhor Jesus nesse discurso. E eles disseram, homem algum falou assim como este homem. Nunca. E se nós olharmos por todos os evangelhos, nós vimos que são palavras que o Senhor Jesus proferiu, são palavras únicas. De um homem sem igual. Muitos discursos existem na história aí. Na história de discursos, hoje é fácil de entrar, a gente pode ver que teve vários discursos de Alexandre o Grande, de Mandela, de Kennedy, e até eles colocam o Sermão do Monte como um dos discursos históricos, né? Mas todos esses discursos dos homens não tinham nenhuma outra finalidade a não ser tentar melhorar esse mundo, tentar melhorar o homem que está corrompido por causa do pecado. Por que o Senhor Jesus era um homem único? Ele não era como os ensinadores, como filósofos, como sábios, né? que falavam, falam até coisas que não sabem. Né? Nós temos muitas pessoas falando coisas que nem sabem, mas o Senhor Jesus sabia bem do que ele estava falando. O Senhor Jesus diz em João 17:8, porque lhes dei as palavras que tu me deste, falando do Pai, que o Pai deu as palavras para ele, e ele falou para os apóstolos e pelos discípulos. Deuteronômio diz, porei as minhas palavras na sua boca. Quando Moisés disse que Deus ia levantar um outro profeta, porque Moisés dizia, assim diz o Senhor. Mas quando Cristo veio, ele disse, porém, eu vos digo. Ele tinha toda a autoridade para dizer. Moisés disse, assim diz o Senhor. Ele disse, eu, porém, vos digo. Ele tinha essa autoridade. Né? Então, ele foi o profeta que Moisés havia profetizado. E em Hebreus, a gente pode ler lá um pouquinho, em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Deus falou-nos neste último tempo, né, na pessoa do Filho. Ninguém jamais tinha essa autoridade, essas palavras, e esse espírito, esse poder, né, o poder que ele tinha de falar. Nós temos que entender que o poder da palavra, ela era uma ordem, que é um poder que vinha junto com uma ordem, quando ele diz, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leite e vai para a tua casa, era uma ordem. Quero ser limpo. Quando ele põe a mão no leproso, é uma ordem, a palavra de Cristo é uma ordem. Quando ele reprova, quando ele diz aos ventos para que aquietasse e que a tempestade parasse, Era uma ordem. Ninguém jamais havia falado como esse homem. Nenhum homem jamais falou como esse homem. Por quê? Ele era investido de uma autoridade que era de Deus. Que homem nenhum tem. E essa salvação não poderia ser feita por homem nenhum. Só por Cristo. Nós precisamos entender uma coisa, que a palavra diz que nele não há pecado. Em Cristo, 1 João, capítulo 3, versículo 5. E que ele não conheceu o pecado, 2 Coríntios 5, 2. Ele não cometeu o pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. 1 Pedro 2, 2. Mas, tem uma coisa. Não é que ele poderia pecar. Ele não poderia pecar. Jamais ele poderia pecar. Ainda, embora ele foi tentado em muitas coisas, a semelhança, né, da nossa carne, contudo não pecou, porque ele não podia pecar. Não havia nele, não é, a natureza pecaminosa. Ele não tinha natureza pecaminosa. Ele não podia pecar. E se nós olharmos lá na criação, quando Deus criou... Por que nós vamos entender? Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Semelhança e imagem. A imagem de Deus, ele colocou o homem como tendo poder sobre toda a criação. E a semelhança de Deus é que tinha alguma coisa parecida com Deus. Ele era sem pecado. O homem foi criado em inocência. Isso não quer dizer que ele não tinha o poder de pecar. Tanto que ele desobedece, dá a voz ao diabo e peca, e cai. Isso mostra que ele tinha o quê? Uma natureza que era capaz de pecar. O que não acontece com o Senhor Jesus. Ele não foi criado como homem em inocência. O homem não era o quê? Conhecedor do bem e do mal antes de cair. Quando ele desobedece, ele fica o quê? Conhecendo o bem e o mal. Quando o homem caiu, ele perdeu a sua inocência. Ele trouxe o quê? O pecado com ele. E todos, depois de Adão, a palavra nos fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Todos os que nascem são pecadores. Quando Deus criou o homem, ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E quando, em Gênesis, mais para frente, quando Adão já havia caído, já trazia as marcas do pecado, quando ele gerou seu filho Sete, a palavra nos diz que e ele gerou o seu filho Sete à sua imagem e à sua semelhança. Deus criou o homem à imagem dele e à semelhança dele. Mas só que quando Adão pecou e teve um filho, esse filho não foi, ele não nasceu inocente. Ele foi uma imagem e semelhança de Adão. Nós temos, o homem tem ainda um resquício, um pouquinho da imagem de Deus. O homem, Deus colocou ele como cabeça da criação. Ele tem um poder sobre essa criação. Embora ela esteja entregue nas mãos do diabo, nós vemos que os homens, eles são inteligentes. Eles fazem muitas obras. Eles descobrem muitas coisas. Nós devemos realmente ficar assim atônitos pela grandeza do homem e pelo que ele fez aqui, pelo que ele conseguiu, pela inteligência que ele tem. Mas quem deu essa inteligência foi Deus. Então ele é soberano. Nós vemos que o homem domestica todo e qualquer tipo de animal. Isso está no homem. Deus colocou isso no homem. E as obras dos homens, hoje quando a gente olha, a gente fica assim espantado com a grandeza do homem. Parece que essa grandeza do homem está ofuscando a glória de Deus. Está ofuscando a obra que Deus fez. De maneira nenhuma. Os homens olham para o que é visível. Pelo que os homens julgam por aquilo que eles veem. Não é? Pode pensar, nossa, mas o mundo está bem adiantado, a medicina está bem adiantada. Né? Então, podemos pensar, nossa, o homem conseguiu grandes coisas, mas de forma alguma ele vai ofuscar o brilho da glória de Deus, o brilho da pessoa de Cristo. O homem não vai vencer o mal. O homem não vai vencer. Quem venceu o mal foi Cristo. Nós vemos que, a despeito da gente olhar e ver todas essas coisas, nós vemos que nós somos meros mortais. E Cristo não era mortal. Por quê? Ele não era mortal? Porque ele não tinha a raiz do pecado em si. Quando o anjo visita Maria, ele diz, o Gabriel, ele diz, o ente santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. Ninguém é filho de Deus, a não ser aqueles que creem na pessoa do Senhor Jesus. O homem foi criado como sendo, a não ser menos Adão e Eva, o homem é criatura de Deus. O homem é criatura, ele não é filho. O único filho que veio a esse mundo, que Deus fala que será chamado filho de Deus, é Jesus Cristo, que estava no seio do Pai desde a eternidade. E esse filho vem ao mundo, mas sem a natureza do pecado. Nós estávamos estudando, nós vemos que ele não tinha nada em haver, o que havia de ser gerado ali no ventre de Maria, era pelo poder do Espírito Santo. Não teve relação nenhuma com o pecado. E Davi diz no Salmo 51, que minha mãe me concebeu em pecado. E todas as mães que conceberam, que deram à luz a filhos, deram a filhos com natureza pecaminosa. E essa natureza não havia no Senhor Jesus. Eu disse que ele não podia morrer porque ele não havia cometido pecado. O salário do pecado é a morte. Na verdade, ele pagou esse salário. O salário que era para eu receber, ele pagou naquela cruz quando ele deu a sua vida por mim. Ninguém a toma de mim, ele disse. Ninguém consegue tirar a vida dele. Ele disse, mas eu espontaneamente a dou. Tenho o poder de dar e tornar a tomá-la. Essas são as palavras que a gente for ver nas escrituras, são palavras que jamais a gente imaginaria encontrar em algum outro lugar. Alguém, ele está dizendo que ele tem poder sobre a própria vida dele. Quem tem um poder desse? De falar que vai dar a sua vida? E ele fez isso. E ele mostrou esse poder quando ele deu a sua vida. Ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A vida do Senhor Jesus, então, aqui, nós precisamos entender bem que era um homem único, era um homem sem igual, era um homem que não tinha natureza do pecado. Por isso, ele poderia fazer todas essas coisas que ele havia se comprometido a fazer junto com Deus, que era de dar a vida eterna, que é vir aqui e não melhorar o mundo. Não falar, fazer discursos aqui que melhorasse o mundo, mas que tirasse o homem da situação dele de pecador para com Deus, que é o que nós todos estamos. Cristo queria nos ver o quê? Salvos, com a vida eterna, para que nós fôssemos achados, né, de novo, buscar e achar o que se havia perdido. Deus queria de novo para si aquilo que ele havia perdido, que Satanás, né, com as suas mentiras, deixou o homem sujeito, né, à servidão, e ninguém podia tirar, a não ser Cristo que podia tirar isso. E o homem, então, no jardim, ele ficou conhecendo o bem e o mal. E se a gente pensar no conhecimento do bem e do mal, o que é o conhecimento do bem e do mal? O homem ficou conhecendo o bem e do mal, realmente. Só que ele sabe o que é fazer bem e não consegue fazer. Sabe o que é mal e não consegue evitar esse mal. Então, o quanto custou, né, para o homem querer conhecer o bem e o mal, como o diabo disse, e abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Só do que adiantou isso? Essa miséria humana que nós vemos aqui hoje, por causa do pecado? Sabe o que é fazer bem, mas não consegue fazer. Sabe o que é o mal, mas não consegue evitar o mal. Não precisamos falar de corrupção humana. É só a gente olhar toda a história, nós vamos ver quem é o homem, esse homem que quis conhecer o bem e o mal, que foi enganado, né, por Satanás, lá no Jardim do Éden. E então nós estamos falando, na verdade, nas palavras do Senhor Jesus, nas palavras de graça que ele proferia. Nós lemos aqui de manhã que ele não veio, eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Eu não vim para condenar. Eu não vim para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Então, não era intuito do Senhor Jesus condenar alguém porque ele estava andando aqui em graça. Ele estava andando aqui em misericórdia. Ele estava buscando o pecador. Ele podia ser até passar despercebido no meio da multidão de pecadores, né? Porque ali era o lugar dele. Não precisam de médicos aqueles que estão são, mas aqueles que estão enfermos. Então era o que ele fazia. Ele ia buscar o quê? Pecadores. E trazê-los ao arrependimento. É o que o homem precisa. E quando esses homens, então, que foram lá para prender o Senhor Jesus, se maravilharam. E eles voltaram, podemos dizer, sabendo que eles iriam ser o quê? Castigados por não haverem cumprido a tal ordem, que era de trazer a pessoa do Senhor Jesus. Mas ninguém pôs a mão no Senhor Jesus enquanto não chegou a sua hora. Agora é chegado a hora, ele diz, né, no Getsemane. Então, lá ele se entrega espontaneamente para que os homens façam tudo que estava escrito a respeito dele. Mas esse homem proferiu palavras de graça e de misericórdia. Se a gente abrir em Lucas capítulo 4, versículo 16, Lucas, de Lucas 4, 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, que é o livro do Velho Testamento. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito Santo é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Se maravilhavam das palavras de graça. Hoje é o ano aceitável. É o que o Senhor Jesus está proclamando aqui, ó. O Espírito Santo, versículo 18. O Espírito Santo é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração. Quem está com o coração partido, quem não sabe o que fazer com respeito à sua alma, quem está postergando a sua salvação, quem não está encontrando outro meio de salvação a não ser através de Cristo. Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje, diz o ditado popular. Mas eu digo o seguinte: não deixe para amanhã o que se deve fazer hoje. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de graça. Amanhã, daqui a uma hora, eu não sei o que vai acontecer comigo. E se eu morrer sem Cristo, eu estou perdido para sempre. Então, essas palavras de graça, o Senhor Jesus evangelizar aos pobres, a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, palavras de graça, o Senhor Jesus está abrindo hoje. O quê? O meio pelo qual todos podem ser agraciados com essas coisas, não importa a situação do pecador, não importa a situação da sua vida, ele pode mudar isso, e ele tem poder, ele pode colocar em liberdade os oprimidos, e ele veio para anunciar o ano aceitável do Senhor. E todos se maravilhavam com a palavra de graça. E ele disse: hoje, ele diz no versículo 21, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Só que se nós formos olhar lá na profecia de Isaías, que o Senhor Jesus pegou esse livro e estava lendo, que é Isaías 61, versículo 1 e 2, versículos 1 e 2, nós vamos ver que essa profecia não parava aí. Se a gente for ver, diz o seguinte: e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Só que ele para no apregoar o ano aceitável. Ele não fala o dia da vingança. Porque esse dia da vingança era um dia futuro, quando Deus realmente vai vingar os seus inimigos. E muito dessa profecia também nos fala do que vai acontecer no milênio, né? Todos vão ser libertados desse estado, por exemplo, de problema psicológico, problema físico, doença, loucura, né? O senhor, essa prisão que o homem vive, tudo isso ele vai ser libertado no milênio, quando Cristo estiver reinando aqui. Mas o Senhor Jesus não falou do dia da vingança. Por quê? Ele não veio para vingar. Se a gente pensar no trecho da mulher adúltera, quando ele diz, quando trazem a mulher que foi apanhada em flagrante adultério, eles dizem, a lei fala que é para apedrejar. E o Senhor, o que fala? Vamos apedrejar ela ou não vamos apedrejar? O Senhor Jesus, ele não veio para julgar, como nós disse. Ele não veio para condenar. Nem tampouco passar por cima do pecado, deixar despercebido o pecador, deixar desavisado. Todos sabiam que era um ato pecaminoso o adultério. Todos sabiam. Tanto que eles trouxeram a mulher, menos o homem. Mas o homem tem uma consciência. E o Senhor Jesus diz: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E foram saindo, os mais velhos até os mais novos. Porque a consciência deles não deixavam que eles jogassem uma pedra nela, porque eles tinham uma dívida também, eles tinham um pecado. E o Senhor Jesus diz para ela: ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Aqui está, o Senhor Jesus está dizendo, está mostrando exatamente que ele não estava passando por cima do pecado. Ele diz para ela: vá e não peques mais. Ele estava o quê? Olhando, tendo em vista a obra dele na cruz, quando ele levou sobre si as nossas ofensas, ele levou os nossos pecados, as nossas dívidas, não de dinheiro, as nossas dívidas que nós tínhamos, os nossos pecados para com Deus. Ele tinha em vista o quê? Olhando lá na cruz, ele pôde falar para essa mulher: nem tampouco eu te condeno, vai e não peques mais. Em Lucas 7 aparece outra pecadora da cidade, né, que estava aos seus pés, era uma mulher pecadora, todo mundo sabia que ela era pecadora, e o Senhor Jesus diz para ela: a tua fé te salvou, vai em paz. Olha que palavras de graça, tanto para essa mulher de João 8, quanto para essa mulher de Lucas 7, dizendo para elas: ó, ninguém te condena, nem eu. E o Espírito hoje, do ano aceitável, não é de condenar ninguém. Pelo contrário, Deus está salvando. Essa é a época da graça, onde Deus está salvando. E Deus quer salvar. Né? E vai em paz. Quem aqui pode dizer para uma pessoa: pode ir em paz para sua casa, pode ir em paz porque você vai ser salvo, você é uma pessoa boa. Você está bem, você não faz nada para ninguém, você não faz mal para ninguém. É isso o propósito de Cristo? Não. O propósito dele era deixar a pessoa realmente em paz, porque o único que podia perdoar pecados era aquele homem que estava aqui. Eu não posso perdoar pecado de ninguém. Eu posso perdoar uma ofensa que alguém faz, mas uma ofensa que você comete contra Deus, eu não posso. É só Deus, está lá. E Deus tem em conta todos os pecados. Esse pecado dessa mulher aqui, como eu já disse, da mulher de João 8, não passou despercebido, não. Estava lá anotada. Deus tinha anotado já. E os seus pecados, Deus tem anotado todos. E não vai passar despercebido, não vai passar por cima deles. Alguém tem que pagar. E esse alguém foi Cristo. Por isso Deus anuncia hoje liberdade, paz, através da sua palavra. Essas são as palavras de graça que saíram da boca do Senhor Jesus. Que misericórdia de Deus. Que graça. Que privilégio poder estar ouvindo o Evangelho de graça quando eu não tenho que pagar nada. Quando eu simplesmente aceito aquela obra de Cristo na cruz? E se a gente for seguindo no nosso trecho em Lucas 4, versículo 23, e ele lhes disse, sem dúvida me direis esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, faz também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Ele disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e nenhuma delas foi enviado, Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, agora nós vamos ver a coisa contrária agora, vai acontecer o contrário agora. E todos na sinagoga, ouvindo essas palavras, se encheram de ira. Antes eles ficavam maravilhados da palavra de graça que Jesus havia falado, que ele havia liberdade aos cativos, curar os cegos, tal, eles se maravilhavam. Olha que palavra de graça. Mas quando Jesus fala do estado deles, quando ele fala que havia uma viúva em Sarepta, que não era de Israel, e Elias foi enviado para lá, fora dos termos de Israel, e Naamã, o Ciro também, foi curado da lepra, e não era nem, havia muitos leprosos em Israel. Isso quer dizer, Jesus está falando para eles, olha, o estado de vocês não é tão bom assim como vocês pensam. Está vendo o que aconteceu aqui no tempo de Elias? No tempo de Eliseu, o homem estava com o coração duro. E o homem, os judeus se orgulhavam na lei, se orgulhavam na sua religião, se orgulhavam de ter grandes promessas, grandes coisas, de serem distintos dos povos da terra. Mas o coração deles era duro. Eles não estavam, quando o Senhor Jesus disse para ele isso, eles não estavam prontos para receber a palavra. Eles não estavam prontos para dizer, realmente, olha o estado que nós estamos. Somos pecadores. Por isso Deus abandonou Israel e foi lá para Sarepta. Por isso os leprosos não foram, nenhum judeu leproso foi curado, a não ser Naamã. Porque eles não estavam prontos para aceitar. Eles estavam no seu orgulho. E assim é o homem. Quando Deus toca no coração do homem e fala, você é pecador perdido. O homem fala, não sou. E assim que os judeus ficaram. Eles ficaram cheios de ira contra Jesus quando ele falou isso. Mas eles tinham acabado de ficar maravilhados com a sua palavra. Assim é o homem. Muda de uma hora para outra. Mas Deus não muda. Né? Deus não podia deixar passar, o Senhor Jesus não podia deixar passar aqui, palavras de graças, mas mostrando o estado de cada homem, que é pecador. E eu tenho que estar pronto aqui no meu coração a receber o quê? Esse juízo de que todos pecaram, de que eu sou pecador também, e que eu preciso me arrepender dos meus pecados, e que eu preciso aceitar Cristo, eu preciso aceitar aquela obra da cruz, o seu sangue derramado na cruz que pagou todos os meus pecados, e que através desse sacrifício eu sou salvo. E o Senhor Jesus, quando é pendurado naquela cruz, ele ainda pendurado na cruz, tendo passado nas mãos dos homens tudo o que ele sofreu, ele ainda tem palavras de perdão para dizer. Ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quem é que naquela condição, né, quem passasse e visse aquele homem naquele estado, basta a gente ler o Salmo 22, o Salmo 69, nós vamos ver o estado daquele homem na cruz, né? Podia pensar que ele ainda estava clamando por perdão pelos seus inimigos. Só um homem sem igual podia fazer isso. Só Cristo poderia fazer isso. Podia clamar por perdão para os seus inimigos. E estar salvando ainda, quando ele disse para o malfeitor, hoje te digo, estarás comigo no paraíso? Está salvando ainda? um homem naquele estado está salvando. E podemos pensar que muitos não querem ser colocados ali como aqueles que rejeitaram a Cristo. Qual é a sua opinião a respeito de Cristo? Ah, eu não sou nem a favor, eu não sou nem contra. Mas qual é a sua posição? Você tem que tomar uma posição, porque não tem em cima do muro para Deus. Ou você é contra, ou você é a favor de Cristo. Ah, mas eu sou, sabe, eu gosto de ficar no meio termo. Eu não gosto de tomar nenhuma posição. É esse negócio quando você fala de religião também, sabe? Mas Deus vai cobrar uma posição de mim. Ah, eu não quero me envolver com respeito a Cristo. Mas você tem que se envolver. Você deve se envolver, porque é a sua alma que está em questão, né? Nós pensamos que quando o Senhor Jesus estava ali naquela cruz, todos estavam contra ele. Se nós olharmos em Atos capítulo 4, nós vamos ver que os judeus, né, a multidão, Herodes, Pôncio Pilatos, todos estavam contra Cristo. Mas é uma história interessante a respeito de Pôncio Pilatos. Ele disse: não quero me envolver com esse homem. Eu sei que ele é inocente, mas ele ficou no... eu quero tomar uma posição de neutralidade. Eu quero, não quero ficar mal com os judeus, também não quero ficar mal com esses homens. Então, qual é o que eu vou fazer? O que eu faço com Cristo? Lavo minhas mãos. Vocês estão cientes, ele fala, de que eu lavei a mão a respeito desses homens. Ou seja, eu dispensei esse homem. Mas ele não tomou uma posição por Cristo. Ele defendeu até o Senhor Jesus, mas não tomou uma posição por Cristo. E em Atos capítulo 4, nós vemos aqueles... A gente pode até pensar assim, mas eu acho que Pilatos acabou depois de ter visto, ter falado aquilo. Mas quando a gente lê em Atos, lá capítulo 4, versículo 12, se não me engano, nós vemos que todos que estavam contra o Senhor Jesus, e o nome de Pilatos é falado lá. O Senhor Jesus disse, aquele, né, que não é a favor de mim, é contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. E aí, qual é a sua posição? Onde você vai ficar? Aquele que não é comigo é contra mim. Ah, eu gosto, sabe, eu sou, vou costeando assim, ó. Eu vou chegar, mas eu vou costeando. Vai pelo litoral, né? Eu vou pelas beiradas. Assim, eu não gosto de me envolver com a terra, então eu vou. Fico na areia, não fico nem no mar e nem na terra. Eu vou costeando. Então, mas qual é a sua posição? Quem não é comigo, o Senhor Jesus disse, é contra mim. Não tem meio termo. O evangelho da salvação não tem meio termo. Ou eu sou salvo, ou eu estou perdido. E a única maneira de eu sair dessa perdição é crer na pessoa do Senhor Jesus, crer nessa obra. Quem comigo não ajunta, espalha. Você está junto? Está levando, ou seja, o nome de Cristo com você? Não está fazendo como as multidões, não importa a opinião das pessoas, dos meus amigos, dos meus familiares, de todos, com respeito ao que eu penso a Jesus. Eu penso que Ele é meu Salvador, é meu Senhor. E eu tomo isso para mim, porque e cada um dará contas de si mesmo a Deus. Eu vou ter que dar conta. Não é a minha família, não são os meus amigos, não é o meu chefe, né, meus pais, meus irmãos que vão dar conta, mas eu mesmo vou dar conta de mim mesmo para Deus. E qual é a posição que eu tomo? Cristo está esperando. Ele ficou amarrado na frente de Pilatos. Pilatos perguntou para ele, o que é a verdade? Pode ser que você tenha ouvido muitas vezes o Evangelho aqui e ainda está numa posição de Cristo para mim não cheira, né? Não tem perfume nenhum. Então, está na hora de você tomar uma decisão por Cristo. Porque essa decisão por Cristo vai fazer o quê? Vai fazer parte, não só do resto da sua vida que te resta aqui, mas de toda uma eternidade. É o meu estado eterno. E hoje nós estamos falando aqui do Evangelho, dessas palavras de graça, que nós aprendemos também do Senhor Jesus. Que os homens pensam que foi mais um homem que passou aqui por esse mundo. Um grande sábio, né? Um grande palestrante, falou coisas bonitas, mas que ninguém gostou muito de aplicar a sua doutrina e ele acabou numa cruz. Não, não é isso. Cristo não é esse homem. Cristo não é um revolucionário. Ele não veio mudar o mundo. Ele veio livrar o mundo do pecado. Ele veio para perdoar. E hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia que você deve crer. Porque essas mesmas palavras de graça estão ecoando ainda. Essas palavras de salvação estão sendo pregadas, estão sendo faladas. E Cristo está salvando hoje. Então, se você não tomou uma posição, se você não tem ainda uma definição, eu gostaria que você tomasse uma decisão por Cristo. Positiva. Que você fosse salvo. Que você tivesse a vida eterna. Que você tivesse, como aquela mulher que saiu em paz, que você saísse em paz, tendo a certeza de que os seus pecados foram perdoados. Porque eu não posso perdoar pecado de ninguém, eu não posso dar a paz para ninguém. Mas Cristo pode. Cristo tem, só tu, Senhor, como disse Pedro, tem as palavras de vida eterna. Podemos dar graça? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua misericórdia, tua graça, tua bondade, tua longanimidade e a tua paciência, teres vindo aqui, caído nas mãos de homens pecadores e depois caído nas mãos de um Deus três vezes santo, onde levastes o juízo de todos os nossos pecados. Nós te agradecemos porque sabemos que agora temos o perdão dos pecados. E cremos e aceitamos essa obra. E não queremos acrescentar nada a ela. Nós te agradecemos por todos aqui. Pedimos para que cada um possa ter tomado a sua decisão por Cristo. E nos encomendamos por mais essa semana. Os teus cuidados. Pedindo e agradecendo, Pai, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém.